Bem-vindos à Biblioteca de, um espaço de conversas com grandes leitores, com a autoria e apresentação de Rui Conceiro e Filipa Martins.
O nosso convidado de hoje começou a tocar guitarra aos 7, 8 anos e tornou-se um dos melhores guitarristas da atualidade portuguesa. A sua originalidade como compositor não passa despercebida, mistura uma linguagem que parte da tradição portuguesa e busca inspiração na música do Brasil, de África, no flamenco e no jazz. E tocou ao lado de grandes vozes como Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Raquel Tavares ou Marisa, tendo sido agraciado com o prémio Carlos Paredes. Hoje é como leitor que aqui está. Seja muito bem-vindo, Pedro Joia.
Olá.
Bem-vindo, Pedro Joia, e obrigado por apresentar a sua biblioteca e os seus gostos literários aos ouvintes da Renascença. Que géneros predominam nesta sua biblioteca? O romance, a poesia, o ensaio?
Tudo um pouco. Bom, desde já quero agradecer o vosso convite, é com muito prazer que estou aqui. Em relação à minha biblioteca, é um espaço da minha casa que eu prezo muito e que valorizo muito e que tento alimentá-la todos os meses. Às vezes semanalmente até. E é um espaço que está cheio de recordações e de objetos pelos quais tenho grande afeto, que são os livros, mas não só livros. Em relação aos livros, o que predomina de facto são livros de história, porque é uma das minhas grandes paixões, para além da música, mas livros, não só ensaios históricos, livros de história da arte, história contemporânea, de história antiga, mas também muitos romances, muitos autores portugueses, muitos autores estrangeiros, portanto, muito diversificada, muita literatura latino-americana.
Quer indicar-nos dois ou três romancistas de que gosta em particular, portugueses ou não?
Sim, olha, por exemplo, falando agora da literatura latino-americana, além da literatura brasileira, tenho um país no qual vivi 4 anos e tenho alguma relação próxima com afetiva com alguns autores, mas eu não queria falar da literatura brasileira, gostava mais de falar da Argentina, de Jorge Borges, por exemplo.
Que tem um pendor ensaístico também,
bastante,
não é?
E filosófico. Enfim, o inevitável García Márquez, que é de facto um colosso da literatura sul-americana. Mas também Vargas Llosa, obviamente, Neruda e, enfim, pronto, vamos ficar por aqui em relação à literatura.
Já disse numa entrevista que é fascinado pela imperfeição e a forma como toca, na verdade, até a apelidada de suja. Também busca isso nos livros, meandros mais sinuosos, menos límpidos, ou pelo contrário, já que também é um amante de história, gosta e procura a clareza.
Bom, nos livros de história eu procuro rigor e clareza, obviamente. E tem muito a ver com o autor que trago hoje, do qual já vamos falar. Mas em relação à literatura, ao romance, gosto dos escritores que arriscam. Não gosto de uma literatura demasiado
linear,
previsível ou politicamente correta. Gosto de autores que tenham, que façam alguma ruptura com, enfim, mesmo com alguns valores morais, porque acho que a literatura é um espaço onde se arrisca muito e devemos muito aos escritores alguns passos importantes da nossa civilização e foi sempre uma gente que arriscou muito ao longo da história. Uns foram parar à fogueira, outros foram parar a lugares menos próprios, mas são realmente os escritores são, porque a literatura em si encerra uma intimidade que, quando o autor escreve na sua intimidade, ele está a ser absolutamente honesto com sua interioridade. Eu gosto dos autores que escrevem completamente fora dos cânones da nossa sociedade.
Já nos disse que compra muitos livros, mas como é que se caracteriza como leitor? Tem uma relação mais utilitária com a literatura quando lê uma obra de história ou uma leitura mais recreativa, prazerosa, quando lê os romances, ou as duas, porque não são incompatíveis?
No caso dos romances, leio-os de uma forma mais metódica, diariamente. No caso dos livros de história, alguns são de consulta, porque vou ler capítulos específicos. Outros são tão apaixonantes que os leio como se fossem um romance, portanto, mas por exemplo livros sobre Lisboa, sobre história de Portugal, sobre história, nomeadamente Lisboa, Há determinados capítulos sobre o terremoto de Lisboa, por exemplo, ou sobre o século XVIII, que eu gosto de consultar um a um sobre algum período específico nos diversos livros que tenho lá em casa.
É curioso ser metódico no romance e depois procurar o deleite na história.
E hoje traz-nos um livro de um historiador sobre pedras vivas e pedras mortas. Uhum. De tudo isso se forma uma cidade. Que livro é esse e porquê é que nos traz?
Bom, o autor é o Jean Auguste de França, que é um grande historiador de história genérica, mas também de história da arte. E é um autor que me é muito caro, primeiro porque eu fui aluno de Belas Artes há muitos anos.
Que sorte!
Tive o privilégio de frequentar a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e fiquei muito, desde então, muito próximo a esta questão da crítica da arte e o conhecimento dos Jogos de França já vem desse tempo. O livro que eu trago é uma das suas últimas publicações, enfim, tem 4 ou 5 anos, que se chama Lisboa, História Física e Moral, uma edição dos Livros Horizonte. É um compêndio, digamos, histórico e artístico sobre a cidade de Lisboa.
Valoriza a conjugação das várias dimensões que se podem encontrar nesse livro, nomeadamente a união entre o urbanismo, a economia, a política, a cultura?
Absolutamente. Eu acho que a história de uma cidade, para nós entendermos bem, temos que entender os diversos aspectos da sua vida. Não só a história da arte e do urbanismo, mas também política, sociológica, económica, etc. E os Jogos de França, em cada momento desta Lisboa, história física e moral, enquadra-nos perfeitamente com essa Lisboa, desde a antiguidade até o século XX. Portanto, parte sempre de um enquadramento sociopolítico e depois aprofunda os aspectos que lhe são mais caros, que são os aspectos da história da arte.
As tais pedras vivas e as pedras mortas. É o amor à cidade de Lisboa que o fez escolher este livro ou é essa visão panótica de todos os ângulos e através de todas as disciplinas que o atrai na obra?
É o amor desde logo à cidade de Lisboa, mas esse amor foi construído com autores como José Augusto França, por exemplo. E a holicibografia é uma das vertentes da história que mais me atrai, não só porque Lisboa é a minha cidade, mas porque Lisboa é uma cidade fascinante a todos os níveis. Com uma história impressionante de grandes apogeus e grandes hecatombes. E é uma cidade cheia de riqueza e nós ainda hoje, ainda podemos constatar isso na Lisboa de hoje, apesar destes períodos conturbados que o turismo nos faz viver.
Pedro Joia, pedi-lhe então para ler aos ouvintes da Renascença uma primeira passagem deste Lisboa, História Física e Moral de José Augusto de França.
O Tejo foi então a razão de ser da Lisboa pré-histórica e a região da Foz destaca-se da regularidade generalizada da restante costa portuguesa. Com efeito, se dois imponentes promontórios rompem a continuidade da fachada ocidental da península, o Cabo da Roca e o Cabo Especial, eles abrigam duas vastas baías de águas mansas que, complexas, reentrâncias prolongam para o interior. E numa delas, o Tejo, o rio mais longo da península, leva muito longe as águas protegidas da Baía de Cascais, tal como o Açul, o Rio Sado, desemboca na outra baía de Setúbal. A vasta foz do Tejo faz diretamente frente ao Oceano Atlântico, mar tenebroso, que foi ainda dos muçulmanos e até ao século XV português, à conquista ou desmistificação do qual do Tejo partiram navegadores lendários primeiro, reais depois. A importância histórica e poética de Lisboa radica-se no Tejo e é indispensável tomar em conta a via fluvial, que fornece um excepcional abrigo litoral de qualidade ímpar. Isso confere a Lisboa uma posição única não só em Portugal, mas em toda a fachada atlântica da Península Ibérica. A foz do seu rio, difícil de entrar se defendida, mais difícil é de sair, a isso impedindo ventos desfavoráveis.
São 850 páginas, informação rigorosa, que nos levam do Paleolítico à Expo 98. Quais destas Lisboas, porque são muitas, a medieval, a manuelina, a barroca, a pombalina, quais destas Lisboas gosta mais?
A que mais me atrai é do século XVIII. E eu, só uma parte em relação a este certo que li. Eu referi o Tejo, porque o Tejo, de facto, é a alma de Lisboa.
E tivemos tanto tempo virados de costas para o
Tejo. Tanto
tempo
virado de costas para o Tejo. Mas nem sempre foi assim, porque, exatamente, na sua fundação, Lisboa foi uma cidade absolutamente ligada ao Tejo e o rio, que tinha, inclusivamente, não só, que forneciam não só o peixe e a água para a agricultura, mas a região do Tejo, Bacia do Tejo, era uma região muito aurífera, e estas minas, esta produção, estas minas de ouro do Tejo mantiveram-se até história fora, até a Idade Média. Portanto, o Tejo dava também muitas riquezas à cidade de Lisboa. Agora, voltando ao século XVIII, fascina-me o século XVIII pelo período grandioso que Portugal viveu, e nomeadamente Lisboa. Por um lado, a época joanina, porque foi uma época de grande opulência, não só urbanística e material, mas também ao nível musical, por exemplo. O Dom João V chamou para a sua Capela Real músicos de grande estirpe europeia, entre os quais o Domenico Scarlatti, que cá teve como mestre de capela e que teve... Na ocasião, conheceu o nosso grande Carlos Seixas, também grande gravista e compositor. E há um episódio curioso, até porque o Scarlatti, quando conheceu o Carlos Seixas, o Carlos Seixas, na sua modéstia portuguesa, disse: "Maestro, muito, muito encantado de conhecê-lo e na expectativa de aprender muito consigo." E o Scarlatti disse: "Não, não, mestre, você está enganado. Eu é que tenho muito que aprender consigo." Porque o Scarlatti já conhecia a obra do Seixas. E o Seixas, com aquela pouca idade que tinha, com 30 e tal anos, já era um compositor, enfim, com algum reconhecimento, e a sua obra chegou, inclusivamente, ao conhecimento do Scarlatti. Portanto, por um lado, a época joanina, deste grande esplendor cultural e um período de grande riqueza. E depois, a época do terremoto de Lisboa,
claro.
e não só da destruição que provocou em Lisboa e da nova Lisboa que daí emergiu, mas também da nova filosofia do novo país que emergiu do terremoto. Portanto, o século das luzes chegou de uma forma abrupta ao nosso Portugal, à nossa Lisboa, um pouco tardiamente, e o de facto o Marquês de Pombal foi um homem fundamental para essa nova intelectualidade, essa nova visão do século.
O autor que o Pedro Jaia aqui traz, José Augusto de França, disse numa entrevista: "A minha ligação à arte é quase respiratória." Foi, aliás, este historiador a criar os primeiros mestrados de História da Arte do país. Também reconhecemos nesse livro esta vertente do autor na forma como ele constrói a obra, esta vertente de ligação à História da Arte.
Bom, José Augusto de França... Como bem disse, foi um homem importantíssimo na implementação e na consolidação do estudo da arte em Portugal. Além de ser o decano desta disciplina, é também o historiador mais respeitado nesta área. Eu tive um professor em Belas Artes, por exemplo, que foi o Fernando António Batista Pereira, professor da disciplina História da Arte em Belas Artes, que referia muito à obra do José Augusto de França, por exemplo. E eu acho que o José Augusto de França é realmente o fundador desta nova historiografia de arte em Portugal e do valor enorme e incomensurável que ela tem.
Terminamos com uma última leitura da biblioteca do guitarrista e compositor Pedro Jaia. Obrigada mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. Pedro Jaia trouxe-nos Lisboa, História Física e Moral, de José Augusto de França, editado pela Livros Horizontes. Estamos de volta para a semana, volte também, e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, mas também no iTunes, Spotify e em podcast.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério o Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Pelas 9 horas e 40 minutos do dia Todos os Santos de 1755, Lisboa foi abalada por um tremor de terra que começou gradualmente com um rugido medonho que vinha das entranhas da terra e logo se acentuou durante um minuto e meio, com as casas se arruinando e desmoronando em grande pânico de moradores. Que, mal se dando de conta ainda do que subitamente lhes acontecia, gozaram de uma pausa de cerca de um minuto em expectativa. Mas um segundo abalo foi mais violento, com uma duração de 2 minutos e meio, em que mais casas vieram abaixo, apanhando já nas ruas estreitas muita gente em fuga sem tino. Nova pausa de um minuto ainda, e veio um terceiro impulso deste terremoto que já parecia não ter fim, nos seus mais de 3 minutos de abalo. Ao todo, quantos minutos? 9, mas que valeram por uma eternidade de tempo, se é que alguma contagem pôde ser feita, e só depois, em lembranças cruzadas, que não podiam acertar umas com as outras, nas experiências danadas de cada qual. 9 minutos teriam sido, somente. Mas o céu estava limpo, no outono frio, que um vento nordeste cortava, muito normal na estação. Os ares, em suma, como depois se lembrou, estavam muito subtis e puros, vendo-se na distância das ruas e dos campos vizinhos. Até que as poeiras levantadas pelas paredes, derruídas, tudo toldaram, com um denso nevoeiro, em que as pessoas se desnorteavam, em vão invocando auxílio, que todos tinham em seus terrores e seus mortos e feridos perdidos nos escombros.